Esse Deus provedor é maravilhoso. Esse Deus provedor é fantástico. Ele é lindo. Eu não sei se você costuma dizer declarações de amor para Deus, mas faça isso. Chame Deus de Deus Santo, Deus lindo, Deus maravilhoso. Essa expressão do Jeová Jireh é muito interessante. E eu estava pensando nela quando eu recebi o vídeo alguns dias atrás do pastor Elias Dantas. Eu fiquei pensando na vida de Daniel. Daniel é um dos personagens mais fantásticos da Bíblia. Mas nós imaginamos que Daniel era um homem que tinha tudo, que gozava de muitas coisas, de muitas dádivas de Deus. Mas a história de um homem cativo não é bem essa. Eu quero ler um versículo com você que está no capítulo 6, numa das histórias de Daniel. Nós vamos nessa noite ver o quanto esse Deus provedor agiu na vida de Daniel. Como que o Jeová Jireh agiu na história deste homem? A sua história não foi fácil. Esse capítulo 6 é conhecido pelo capítulo extraordinário, capítulo de Daniel na cova dos leões. Certamente um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, até por aquelas pessoas que não leem a Bíblia. Mas eu quero ler só a expressão de Daniel ao rei. Quando Dario vai à cova, com uma esperança no coração que ele estivesse vivo, porque fora jogado dentro da cova, e ele pergunta: Daniel, porventura, o Deus a quem serves te livrou da boca dos leões? E ele escuta uma resposta fantástica que diz assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente à vista de Deus. Aleluia. E também contra ti, eu não cometi mal algum, ó rei, louvado seja o nome de Deus. A Bíblia merece, meus irmãos, todos os nossos aplausos pela sua beleza, pela palavra que é. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: nós passamos a vida da gente quase toda buscando a provisão. Nós pedimos a Deus, e provavelmente essa noite na oração você pediu provisão. Pediu provisão no seu trabalho, pediu provisão financeira, pediu provisão na sua casa, pediu provisão com os seus filhos. E há um grande perigo aqui, porque às vezes nós amamos mais a provisão do que o provedor. E o que nós vamos aprender e ver nessa noite, um dos grandes segredos desse texto e dessa ideia do Deus Jeová Jireh, provedor, é que Ele é o provedor, olhe para mim, e Ele é a própria provisão. O dia que nós entendermos isso, a nossa vida muda. De você não buscar a Deus por causa da provisão, mas você buscar a Deus porque Ele é a nossa provisão. Que Deus coloque isso na tua mente, no teu coração, porque o dia que Deus for a tua provisão, a tua vida será uma vida de satisfação e alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero olhar um pouco para a vida de Daniel e ressaltar três coisas da provisão de Deus na vida dele, que talvez contraria tudo o que a gente pensa sobre o que é provisão. Primeiro, o Deus provedor. O Deus provedor proveu a Babilônia para Daniel. Pastor, que coisa é essa? Como é que alguém pode chamar a Babilônia de uma provisão de Deus? Ou nós entendemos um Deus que controla a história dos seus filhos, ou nós não entendemos nada sobre Deus. Você sabia que Deus controla, ama, serve, abençoa a vida de todo aquele que nele crê, aquele que o chama de Senhor, aquele que entregou a vida a ele, disse: sou teu servo? Quando você diz eu sou teu servo, você submete a tua história, a tua mente, o teu coração, as tuas emoções ao Senhor, e ele controla. É por isso que Paulo diz que todas as coisas que acontecem na vida de uma pessoa crente cooperam para o bem daqueles que o amam. A Babilônia foi provisão na vida de Daniel. A Babilônia é a imagem até hoje de todo o sofrimento, de todas as coisas ruins, difíceis pelas quais o povo de Deus passou. Israel foi parar na Babilônia por desobediência. Isso foi profetizado. Quantas vezes Jeremias avisou? Quantas vezes os profetas tentaram trazer o governo e trazer os servos do Senhor à atenção, aos líderes, aos sacerdotes, que Israel estava num caminho que Deus não estava aprovando, e a consequência desse caminho torto foi a Babilônia. 70 anos passou Israel ali, mas é claro que o povo não foi levado de uma vez. Foi levado, meus irmãos, em deportações. A primeira deportação aconteceu no ano 605. E nessa deportação, que foi a primeira, provavelmente estava Daniel, que não tinha esse nome. O nome de Daniel é Beltesazar. E ele foi para lá. Atenção, jovens, ainda um adolescente. E eu queria que você imaginasse toda essa situação na cabeça de um jovem, de um adolescente. Ele perde a sua família, ele perde a sua casa, ele perde seus amigos. Qualquer adolescente quer brincar com a sua turma, ele não tinha mais turma. Ele é levado como um garoto escravo. E ele vai para uma terra distante. A Babilônia é o que você conhece hoje como o território do Iraque. E se você pegar um mapa geográfico, você vai ver a distância entre as terras de Israel, Jerusalém, até a Babilônia, até o Iraque. E o menino Daniel foi para lá. Tiraram tudo dele, até o nome. E eles tiravam o nome numa tentativa de tirar a última coisa que um ser humano não pode perder, que é a sua identidade. A sua identidade. E a nossa identidade tem a ver com o nosso nome. Você fica aborrecido como eu quando alguém chama você num nome que você não é, não é verdade? Porque o nome fala de você. Não vem me chamar de Vandi, de... Não, é Vander. E se chamar você de outro nome, você não vai gostar, porque o teu nome tem a ver com a tua identidade. Eles tiravam tudo daquelas pessoas que vinham de Israel, tiravam o nome. E aquele adolescente viveu ali, e Daniel viu muita coisa. Daniel participou, gente, da liderança de pelo menos 5 reis. Ele participou da liderança de Nabucodonosor, que o levou e fez a primeira leva de exilados. Ele participou da liderança do rei Belsazar. Ele participou da liderança de Dario e de tantos outros reis, de pelo menos mais 2 e mais. Daniel viu uma unificação do Império Babilônico com o Império Medo-Persa. Se você vai estudar a história, você vai ver que em algum momento da história babilônica, o Império Medo-Persa se junta a eles, a Pérsia hoje é o território do Irã. Imagina que aquela região do Irã e do Iraque, o que você vê no mapa hoje, era exatamente a região e o império que dominava aonde Daniel estava. Eu pergunto a você, Daniel queria estar ali? Daniel pediu para estar ali? Não. Mas aquela foi a provisão que Deus lhe deu. Eu não sei por qual Babilônia, por onde você está passando agora, onde Deus te colocou hoje, onde Deus tem te colocado neste início de ano, o que está acontecendo com você. Uma coisa eu tenho a dizer a você, meu irmão, minha irmã, tenha certeza disso: o teu Deus não perdeu o controle da história da tua vida. Ele sabe o que está acontecendo, Ele pode estar te levando por um caminho estranho, mas Ele tem vitória para você, Ele tem graça para você, Ele tem misericórdia para você, Ele vai te abençoar, mesmo que seja essa Babilônia esquisita pela qual você está vivendo. O Deus provedor é o Deus da provisão, e o Deus que estava com o povo lá em Israel, lá em Jerusalém, estava lá na Babilônia, estava no meio dos medos, dos persas, porque o nosso Deus é Deus presente. Segunda coisa sobre a história de Daniel que me impressiona é que a provisão que Deus dá a ele, tão importante, é a provisão de um relacionamento. Nós temos ouvido esta palavra nesta igreja já há muitos meses: Deus quer ter contigo relacionamento. Muito mais importante do que Deus te dar coisas, Ele quer dar a Ele mesmo, a você, Ele quer abrir uma porta de diálogo, Ele quer estar junto com você, e Ele espera que esse relacionamento você possa encontrar a satisfação plena para as mais profundas necessidades da tua vida. Mas eu preciso mostrar para você algumas coisas importantes de Daniel. Durante aqueles períodos políticos e aqueles reinados, o Deus provedor, que é o Deus provisão, o Deus que é provedor é a própria provisão em si. Vem Daniel, olha para Daniel e percebe um Daniel que escolhe. A bênção na vida de uma pessoa depende das suas escolhas. Há muita coisa que Deus pode e quer fazer. Olhe para cá, meu irmão, minha irmã, você que está em casa. Há muita coisa que Deus quer fazer, mas há muita coisa que depende das tuas escolhas. E às vezes Deus não pode dar aquilo que Ele quer dar, porque nós não sabemos o lugar certo da escolha certa. O capítulo 1 do livro de Daniel, quando ele está no palácio de Nabucodonosor, ele toma uma decisão: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele decide fazer uma dieta de toda aquela culinária da Babilônia, e ele pede ao copeiro e ao mestre sala que sirva a ele apenas legumes e água. É claro que essa experiência não diz respeito apenas a uma experiência fisiológica, gastronômica, mas aqui está uma simbologia poderosa. A de que Daniel renunciou. A de que Daniel, apesar de estar naquele lugar, não se deixa contaminar pelo lugar. Olha aí, gente. Quando Paulo diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. E não vos conformeis com este século, não tomem a forma, não se moldem a essa geração. Nós estamos aqui e somos aqui nessa terra luz e sal para fazer diferença. Quando a Bíblia diz que sob o reinado de Nabucodonosor, Daniel não se contamina com as iguarias, eu pergunto a você se você tem renunciado às iguarias. Atenção, nova geração, você tem renunciado às iguarias que as pessoas, que o mundo, que a cultura, que a sociedade tem entregue a você. Deus não pode fazer o que tem que fazer na sua vida se não houver renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu preciso renunciar, ainda que a bandeja que esteja sendo oferecida para mim seja de coisa boa, agradável, maravilhosa, eu tenho que renunciar. Daniel fez uma escolha. Mas Daniel fez também uma escolha sobre o reinado de Belsazar, quando ele não vai no carnaval. E deixa eu falar nesse tema tão curioso, tão delicado. Você sabe o que é o carnaval na nossa cultura? Sabe de onde veio? O carnaval não tem nada a ver com a gente. A palavra é que carnaval é festa da carne. Não adianta você ir para o baile de máscara achando que ninguém vai te ver, porque o Criador sabe quem você é. A gente está aqui pregando, você está lutando na sua vida contra a carne, é terrível. O diabo é o tentador e você ainda vai dar mole. Você vai se entregar. O rei Belsazar fez uma festa, fez um carnaval, esta é a palavra. Ele fez uma festa da carne, aonde havia de tudo, era loucura, era bebedices, era orgia, era glutonaria, e naquele momento o Senhor age, uma mão aparece na parede e escreve três palavras. Você já pensou um negócio desse? Você que é medroso em casa, chegando do carnaval, tirando a fantasia no quarto, meio bêbado, meio doidão, uma mão invade o teu quarto desse tamanho e começa a escrever teu nome: você não vale nada, você é um pecador. O rei ficou tão desesperado que mandou chamar Daniel para interpretar aquelas palavras, e as palavras que estavam na parede da casa, naquela festa, eram palavras de juízo. Daniel escolheu não participar da festa da carne. Se você é de Deus, se você tem o Espírito Santo, se você é de Jesus, evita aquilo que nos derruba, evita aquilo que te joga no chão. Você já está sofrendo muito, rapaz, minha filha, você já está passando muito problema, não arruma mais não. Nós vivemos e buscamos viver a festa do Espírito Santo. Essa festa é boa. Essa festa é boa, não é só porque a gente está na igreja não, é porque essa festa traz alegria, essa festa traz paz, essa festa traz esperança, essa festa enche a gente de amor, essa festa é de Deus. Daniel escolheu não entrar no carnaval de Belsazar, que era outro rei daquela história. Eu espero que você rasgue o bilhete que comprou. Pega a tesoura em casa e corta o abadá. Teve uma vez, aqui 30 e tantos anos de igreja, a gente já viu de tudo. Eu me lembro de uma jovem lá no Genário de Carvalho, que foi à frente, e depois nós levamos ela para um aconselhamento. Ela pediu um gabinete conversando com ela. A igreja era pequenininha, eu fazia de tudo, eu pregava, aconselhava, dava aula na escola bíblica, visitava na casa. Hoje, graças a Deus, tem muita gente que faz isso. Era perto do carnaval, e depois de eu ter falado algumas palavras de discipulado para ela, ela disse assim: pastor, está tudo certo, eu estou dentro, mas dá para fazer isso na quinta-feira? Falei: porque, pastor, eu amo o carnaval, eu amo. Eu falei: é gostoso, não é? É, o senhor gosta? Eu falei: não, já gostei. Uma vez alguém perguntou: o senhor já pulou carnaval? Já, eu já fiz essa confissão aqui, eu fui bate-bola. Imagina o meu tamanho vestido de bate-bola, uma bexiga na mão. Saía pelas ruas da cidade aterrorizando o povo. Mas na minha época acontecia um negócio terrível, doutor Humberto, não sei se o senhor foi bate-bola, o senhor nasceu no evangelho. Vinha sempre uma turma de bate-bola grande, maiores do que nós, tá rindo de quê, tuta? E quando eles vinham para atacar, nós, bate-bolas menores, fugíamos deles. Porque eles batiam na gente, roubavam, o objetivo era roubar as bolas. E atacavam as moças. Então veja, que não vale a pena você ser bate-bola. Tem bate-bola aqui dentro, levante a sua mão, é hora da conversão. Mas eu quero dizer para você que não tem satisfação melhor da vida do que encontrar Jesus. E foi na minha adolescência, Daniel chegou lá na adolescência, foi na minha adolescência que eu conheci a Cristo. E é a melhor decisão da vida da gente, porque a gente encontra uma razão pela qual nós existimos, vivemos, morreremos e ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel renunciou às iguarias de Nabucodonosor, renunciou ao carnaval de Belsazar, e Daniel escolheu o relacionamento, a intimidade com Deus no reinado de Dario. Ele passa por governantes, ele passa por reis, ele viu Nabucodonosor invadir sua terra e levá-lo. Ele viu Belsazar destroçar a Babilônia com pecado. Ele viu Dario. Mas agora, acontece um fato que marca o capítulo que lemos, apesar de termos lido só um versículo. Daniel era um homem tão especial, porque quando a gente renuncia, quando a gente faz uma opção por Deus, pelo Espírito Santo, quando a nossa vida muda em Cristo, a gente começa a fazer diferença. E Daniel foi, eu não sei quantos homens de business temos aqui, de negócios, empresários, você que está em casa, na internet, mas se alguém um dia quer ser um político ou um empresário, precisa estudar a vida de Daniel. Daniel se transformou em um dos grandes administradores da história. E quando Dario assumiu o poder, colocou 120 sátrapas, isso é, 120 governantes. Olhou para os 120 e disse: eu preciso de três que coordenem os 120. Um dos três era Daniel. Mas Daniel era judeu. Apesar de ter chegado na Babilônia adolescente, ele era judeu, ele era diferente. Ele não era da Mesopotâmia, ele era um judeu. E os outros que estavam olhando a ascensão do homem de Deus, Deus às vezes coloca a gente num lugar estranho como a Babilônia, porque Deus quer nos usar, nos abençoar. Você pode estar num lugar estranho hoje, que Deus não quer você lá, mas você pode estar num lugar estranho que Deus tenha te colocado, porque Ele quer usar a sua vida. E naquela hora que Daniel está ali, os invejosos, com muita raiva de Daniel, precisam pegar a sua vida e dizem o seguinte: nós só podemos pegar esse homem pela fé. Mas é no outro sentido da palavra. Nós vamos mexer com a fé dele, porque ele não para de orar. A Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel orava. Daniel abria as janelas da casa, do quarto que ele estava, como escravo. E o judeu tem esse hábito, ele volta na direção geográfica de Jerusalém e ele orava. Agora aqueles homens invejosos vão fazer Dario escrever um decreto e colocar ali o anel com brasão real. E o decreto dizia que ninguém, num prazo de 30 dias, podia orar a Deus ou a qualquer Deus, a não ser se dobrar diante de Dario. Aquilo inflamou o coração do governante, aquilo inflamou Dario, a onipotência. Quanta gente é picada pela onipotência, gosta do poder, tem gente que gosta muito mais de poder do que de dinheiro, gosta de estar nos lugares nobres. E Dario cometeu o equívoco de assinar aquele decreto e o selar com um anel. Só que ele esqueceu que um dos homens que ele havia nomeado, e um dos três principais nomes, era Daniel, a quem ele amava. Ele esqueceu que aquele decreto depunha contra o seu próprio governante, que era um homem de oração. Foi fácil agora, porque Daniel tinha uma escolha: ou ele obedecia o decreto do rei, o decreto dos homens, ou ele obedecia ao Senhor e a sua comunhão com Deus. Vocês sabem o que Daniel escolheu? Ele escolheu, como diz a palavra de Deus em Atos: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Ninguém pode ferir a nossa fé. Nós podemos ser encarcerados, a igreja pode ser perseguida, mas você que é de Deus vai continuar amando a Deus, buscando a Deus e orando a Deus, e se precisar, você vai morrer por Deus. Há uns anos atrás, nós fomos numa delegação de líderes ao Iraque, nessa terra da Babilônia. Foi um tempo de muita tensão, uma viagem de muita tensão, em 100 quilômetros, num deslocamento que fizemos no norte do Iraque. Era exatamente o tempo da guerra do Iraque com os Estados Unidos. Soldados americanos tinham entrado pelo norte, pela área de Erbil, e foram descendo até Bagdá. Em 100 quilômetros, nós paramos em 10 investigações de identidade. E cada parada de investigação de nossa identidade era um momento de tensão. E, meus irmãos, eu estive naquele momento, e me lembro até hoje, como me lembrei de Daniel. Aquele homem na terra estranha. E naquele dia nós dissemos assim: nós podemos ser presos. E nós entramos no Iraque com outras atividades. Eu não entrei como pastor, não podia, eu entrei como professor, que eu era universitário, e como psicólogo. O outro entrou de uma outra maneira, alguns entraram por causa do esporte. Mas teve uma hora que nós nos reunimos, naquele lugar de tanta tensão, e dissemos: se algum de nós se perder, nós vamos nos perder por causa de Cristo. A história das páginas do Novo Testamento, aquela história não é brincadeira, não acontece só com os outros. E uma delegação de crentes que não podiam revelar sua identidade, foi nos encontrar num hotel, numa reunião escondida. E uma noite o hotel foi cercado por vários muçulmanos armados. E tivemos, não eu, mas as pessoas tiveram que negociar. Mas eu não posso esquecer como valeu a pena ver aqueles irmãos louvando ao Senhor. E lá naquela região do Oriente Médio, eles louvam diferente da gente, e eles usam bandeiras, e eles entraram no salão. Eu pensei que eu estava no Maracanã, mas não era, eu estava num culto, e cada um com uma bandeira colorida. Eu falei: por que vocês fazem isso com as bandeiras? Porque a palavra nos manda ficar em movimento para o Senhor. É por isso que o judeu se balança diante do Muro das Lamentações, para louvar a Deus, e eles choravam, e eles dançavam, e eles exaltavam o nome do Senhor, muito diferente, cada cultura tem a sua maneira de ser, como os africanos, e é uma coisa lindíssima. E naquele dia, naquela hora, quando aquela festa espiritual acabou, nós dissemos uns aos outros: vale a pena morrer por Jesus, pela salvação das pessoas, pela graça de Deus, vale a pena, você morreria por Cristo? Você morreria por Cristo? É fácil ser crente num templo com ar-condicionado? É fácil ser crente usando as melhores roupas? É fácil ser crente, ter emprego, ter sustento? Mas é difícil quando alguém te arrasta, te tortura e diz para você: ou você nega Cristo ou você morre. Como centenas e milhares dos nossos irmãos morreram e derramaram o seu sangue. Como o Hebreus fala dos mártires, que o sangue dos mártires clama, mas um dia eles serão recompensados pela glória, pela presença e pela eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você um dia, nós não sabemos o amanhã desse país, não interessa, você um dia pode ser como aquele povo, ou como aqueles irmãos, mas uma coisa você tem que ter no coração: lealdade ao nome de Jesus. Daniel era leal, Daniel era fiel, que você seja fiel e sincero até a morte. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quando Deus viu um Daniel que renuncia às iguarias de Nabucodonosor, um Daniel que não vai no carnaval de Belsazar, um Daniel que continua orando apesar do decreto, Deus lhe abençoa, Deus lhe dá competências, Deus provia na vida dele, Deus lhe faz um intérprete de sonhos, Deus o leva a lugares de honra. Daniel foi um dos principais governantes da terra da Babilônia, era um judeu, prosperou por causa da sua intimidade com o Senhor. Meu irmão, se você escolher, minha irmã, a renúncia, a intimidade, a renúncia, a intimidade e a oração, não tenha dúvida, Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. E a terceira coisa linda e última da história é quando ele cai naquela cova. Caiu porque os caras traíram ele, inveja, inveja. Como que esse judeu pode prosperar desse jeito? Como é que esse judeu chegou a um lugar de destaque na política babilônica? Esse judeu veio como escravo para cá? O judeu tem uma ciência de discernimento espetacular, Daniel tinha um dom de interpretar sonhos, Daniel inclusive salvou pessoas por causa do seu dom, Daniel era um homem especial. Eu disse aqui, irmãos, numa cronologia, aliás, deixe-me fazer uma observação aos pastores, estudiosos da Bíblia que estão aqui, um dos livros mais difíceis de se entender cronologia é o livro de Daniel. A cronologia em Daniel é dificílima, os eventos não seguem uma ordem cronológica coerente no livro. Eu disse a vocês que Daniel chega na Babilônia adolescente, mas agora, na experiência, no episódio de Dario e dos invejosos, que ele para na cova, ele está com 80 para 85 anos. Sabe o que significa isso? Esse homem deixou a sua terra como adolescente, e esse homem passou 60 anos, 65 anos da sua vida. E quando você olha para a vida de Daniel, você acha que a vida de Daniel foi o quê? Foi uma vida dura,
uma vida difícil, uma vida cheia de percalços, cheia de sofrimento, mas Deus o abençoava, porque a coisa mais linda na vida de uma pessoa em Deus, é quando nós olhamos para ela e vemos Deus nela, Deus intervindo, Deus abençoando, e a gente diz assim: não é possível, Deus está com essa pessoa, Deus está com esse homem, Deus está com essa mulher. Daniel tem uma história de muito sofrimento até o dia que ele vai parar na cova. Na Mesopotâmia, nessa região da Mesopotâmia, os reis cultivavam, não era aquele cachorrinho shih tzu que você tem em casa, não. Eles cultivavam leões. Era comum ver nos jardins da Babilônia áreas onde tinham leões, e eles eram às vezes levados para as covas. Foi ali que jogaram o cara, e jogaram Daniel dentro de uma cova. Ele está com 80 para 85 anos. Dario assinou o decreto, e agora não pode voltar para trás, por mais que tivesse gostado da liderança, da competência administrativa de Daniel. Ele não tinha o que fazer. Jogou Daniel, diz o texto, que fechou a boca da cova com uma pedra, ainda colocou o selo do anel real, porque a lei dos medos e dos persas dizia que uma lei determinada por um rei jamais podia ser descumprida. O que ele tem ali? Eu pergunto, meu irmão, o que Daniel tem naquela cova? Qual é a bênção que ele tem? De que valia a roupa que ele estava vestido? Ele morou a vida inteira como um escravo. Você acha que Daniel tinha salário? Você acha que Daniel tinha um sindicato que ele reivindicava aumento? Não. Daniel passou 65 anos servindo aos reis e levando palavras de juízo, adorando a Deus. E quando a gente está num sofrimento como esse, numa vida como essa, meu irmão, aí que você tem que abrir a janela 3 vezes por dia. Essa história é muito interessante, porque você já percebeu que quando as coisas estão bem na sua vida, você esquece até de orar? Você só vai curtir, você esquece da comunhão, da relação, da intimidade. É por isso que Deus nos deixa entrar nas covas, nas crises, nas lutas, porque a nossa carne clama, a nossa carne quer abandonar a Deus, a nossa carne quer gozar da vida, mas Deus deixa a gente sofrer, para a gente voltar o rosto para o rosto dele. E ali naquele lugar que nada tinha de bênção para ele, apenas os leões, aparece, segundo alguns comentaristas da Bíblia, aparece o maior de todos os leões, o leão da tribo de Judá. O leão que faz os outros leões se curvarem. O leão que brama de verdade. Tem gente que lê a Bíblia errado e diz: o diabo é como o leão. Não, o diabo não é como o leão. Ele brama tentando imitar o leão, mas quando vem o rugido do Senhor, o leão de Judá, ele vira gatinho. Ele tem que se curvar como em Gadara, ele tem que ir para o chão, porque agora quem manda e quem chegou é o leão da tribo de Judá. Como disse C.S. Lewis, é asno que chegou aqui, que chegou aqui, naquele conto extraordinário desse autor fantástico do cristianismo, o leão é morto no seu filme e no seu texto do seu romance, mas ao terceiro dia o leão ressuscitou, e vivo está. Meu irmão, você está na cova, Deus deixou você passar por uma cova, está difícil, está esquisito, tenha certeza, confie em Deus, que vai chegar a hora que o leão da tribo de Judá vai aparecer, e todos os demônios contra você vão cair por terra, e vão virar gatinho, e eles vão dizer uma coisa: Senhor, Senhor, até os demônios se curvam, até os demônios declaram que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele não é só o que provê, Ele é a própria provisão. Ele entrou naquela cova e disse: Daniel, Daniel, eu estou aqui, Daniel. Meu irmão, minha irmã, olha, 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 Daniel, olha, o Senhor está aí, do teu lado. Deixa comigo. Daniel então expressa a Dario o texto que lemos, o versículo, com todo o respeito de um homem sábio, ele faz uma saudação ao rei: meu rei, eu estou aqui, porque não encontrei, ou não fui encontrado, diante de Deus, em qualquer injustiça. Eu fui achado justo nesta causa, diante do Pai. Ele tinha pobreza, ele tinha carências, mas ele tinha honra, ele tinha a cabeça em pé. Eu fui encontrado justo diante do Senhor. Eu estou aqui, meu rei, vivo, porque um anjo, ele chamou de anjo, invadiu a cova, e os leões não puderam me fazer mal. Aleluia. Nenhum leão pode fazer mal quando o leão da tribo de Judá chega. E também, meu rei, eu não fiz nada contra ti. Ele acaba, ele acaba com a moral de Dario. Dario fica tão indignado. Olha o que vai acontecer agora. Ele pega todos os invejosos, todos, e joga dentro da cova. Sabe o que acontece? Cada leão faminto ajoelha e ora: obrigado pela refeição que me destes. E devoram aqueles homens. Estavam com fome, e é mais uma prova do poder. Mas eles tiveram que se calar e fechar a boca diante de Daniel e da sua integridade. O homem que renunciava, o homem que não foi para o carnaval, o homem que orava o tempo todo, o homem que buscava Deus, o homem que dependia de Deus. Esse homem viu, viu, viu na frente dele o leão de Judá. Aleluia. O leão de Judá está aqui. Se nós tivéssemos agora, eu sempre penso isso, domingo: Senhor, se a gente tivesse oportunidade de ver, é que a gente não pode ver, a gente é pecador, tocar, a gente não pode tocar porque é pecador, a gente não pode ouvir a voz dele de maneira audível porque é pecador. Como eu queria ver, como eu queria ver. Eu não posso ver, mas eu sei, pela palavra, pela promessa, que o leão está passeando aqui. E só aqueles que são espirituais, ou que entregaram suas vidas, vão reconhecer o leão da tribo de Judá. Feche seus olhos agora, vamos orar. Essa experiência levou Dario a fazer um pronunciamento nacional. Ele é o Deus vivo. O Deus de Daniel permanece para sempre. Seu reino não será destruído. Seu domínio não acaba. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel dos leões. Igreja, fique em pé. Ore ao Senhor. Você que está numa cova, você que está passando momentos difíceis, como numa terra estranha, num contexto estranho, babilônico, ore a Deus. Feche seus olhos e ore agora. E diz assim: Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não preciso de coisas. A maior bênção que eu posso ter é o Senhor. O Senhor é a minha provisão. O Senhor é o meu sustento. Muito mais do que qualquer bênção material nessa terra, eu quero é Deus. Eu quero o Senhor. E nesse momento, tem gente aqui passando dura provação na cova, na Babilônia. Diz assim: eu quero entregar a minha vida ao leão de Judá. Eu entrego agora, entrega. Nós vamos adorar o Senhor. Quem quiser vir aqui na frente, o pastor vai levantar um clamor pela sua vida. Você que está passando por uma cova, por um momento difícil, nós vamos invocar Jeová Jireh. Vem aqui enquanto a gente adora.